Boa noite. Vamos dar um shiur na Parashá, tá bom? Mas não tem como não tocar também a época que a gente está, o nosso trabalho nesses dias, os dias prévios ao Tisha B'Av. A gente está começando um novo livro na Torá essa semana, o Sefer Dvarim, tá bom? O Sefer Dvarim, o quinto livro, e talvez o último livro, talvez não, o último livro da Torá, tá bom? E Sefer Dvarim sempre vai cair Shabbat Chazon. Essa semana, Haftarah Chazon Ovadia Ben Amoz, Bezat Hashem, em outros shurim, vamos falar um pouco mais, ou talvez um pouco da Haftarah, mas hoje vamos falar um pouco da Parashah, tá bom? Sempre, o Shabbat antes de Shavuot vai ser Parashat Dvarim, Haftarah Chazon, Chazon Yeshayahu Ben Amoz, e a gente vai chamar esse Shabbat de Shabbat Chazon, tá bom? Infelizmente é um Shabbat mais triste, inclusive tem Alachot, que Pashkenazim, e também não está tão claro se assim fica Alahá, cada um pergunta para o seu rabino local, mas tem conceitos de talvez não poder usar uma roupa de Shabbat comum esse Shabbat, tá bom? Não é a roupa mais chique. Precisa ter gente que vai ter costume de não comer carne e vinho no Shabbat, não fica assim, mas o Rema traz esse tipo de opiniões. Não necessariamente fica Alahá, tá bom? Não necessariamente fica Alahá. Ashkenazim que já não estão se lavando a partir dessa semana para Shabbat vai poder se lavar, mas não é um banho tranquilo, vai ser água fria, vai só se lavar cara, braços, tá bom? Bemet são Alahot, que precisa saber, cada um pergunta a situação particular para o rabino ou para quem estiver perto dele para saber como proceder com essas Alahot, tá bom? Mas são Alahot e... Eu sei que sempre que tem Sfaradim, Ashkenazim no mesmo público, o pessoal ri. Às vezes é um schut, quanto mais você pode sentir por Jerusalém, quanto mais você pode sentir pelo Beit HaMikdash, tá bom? Muita gente me perguntou, e por que você está de barba? Tá bom? Sim, eu sou Sfaradim, Sfaradim não tem nenhum motivo de deixar, não tem nenhum lado na Alahá essas três semanas de não cortar cabelo e barba, não existe, não tem, tem uma terceira opinião no Ben Ishchai, tá bom? Ben Ishchai tem três opiniões, ele traz essa terceira opinião, isso é 100% Ashkenazi, tá bom? Mas... é um sentimento pessoal que eu tenho. Primeiro, a gente sempre costuma assim em casa. Meus pais tiveram esse costume. Depois, eu fui descobrir, se eu estou errado e alguém está escutando, me corrige, que o Rav Dishi também costuma assim, tá bom? A família do Rav Dishi também costuma assim. Se eu estou errado, me corrigem, tá bom? Mas na minha casa, eu sim, posso falar como que é. Eu me eduquei a maioria da minha vida ou em Yeshivot Ashkenaziot, escolas Ashkenaziot, entre Ashkenazim, então a gente não ia ser diferente. Fui rabino em sinagoga Ashkenazi, então mais ou menos para mim não, é um pouco pesado, é Alahá que pode. Porque eu vou, então agora eu não preciso mais ler Tavela de Jerusalém, eu vou fazer um pouco menos, tá bom? Mas não tem nenhum sentido, não está certo, não está errado, eu não acho que está errado, se tivesse errado eu não ia fazer, mas não tem obrigação, tá bom? Mas se a gente pode sentir um pouco mais pelo Jerusalém, a gente precisa às vezes ter coisas, fatores externos que forçam a gente a sentir, porque a gente está muito distante, a gente está muito longe, e às vezes realmente a gente não está conectado, e infelizmente, Israel pode estar em guerra, e infelizmente não está nem aí, a gente não sente. Em 7 de outubro sentimos, 8 sentimos, um mês, dois meses, infelizmente a nossa vida está tocando normal, a gente esqueceu totalmente. Se alguém quer que eu lembre do Beit HaMikdash, que eu nem sei o que era, nem sei quem estava, quem não estava, se a gente leu nos livros alguma coisa, é muito difícil. Então, Chachamim obrigaram a gente com fatores externos lembrar de Yerushalayim, lembraram com fatores externos. No mundo das Yeshivot, essa história de Tikkun Chatzot, que é uma coisa tão distante, nessas três semanas se tenta fazer um pouco mais, tá bom? Uau, Tikkun Chatzot, quem ainda faz? Não é louco, não é estranho. Estranho é que a gente não sente mais, tá bom? Estranho é que ainda tem 115 pessoas que estão capturadas dentro de Gaza e a gente não mudou nada no nosso dia a dia. A gente procura os capítulos de Teilim mais curtos e mais rápidos e é isso praticamente que a gente faz. Só dias que tem Torá. Se não tem Torá, a gente já fugiu da sinagoga antes de terminar. Infelizmente, a gente não sente. Então, fatores externos são necessários, fatores externos ajudam, tá bom? Então, se alguém tem Alahá que obriga ele nesses dias ter condutas mais mahmirot, eu sinto como um privilégio e não sinto como um coitado, tá bom? Então, só no contexto, tá bom? Todo lugar que se fala que você tem Sfaradim e Ashkenazim, e vai ter um Ashkenazim que não toma banho do lado dos Sfaradim, que sim, vai, coitado dele, é um privilégio ele poder ter um pouco mais de um push, um pouco mais de um empurrão. Sente pelo Beit HaMikdash, acho que o Beit HaMikdash tem mais conexão com você. Ótimo. Então vamos agora começar. Ele Dvarim Asher Dibber Moshe El Kol Yisrael Be'Ever HaYarden Bamidbar Baravam Mol Suv Ben Param Ben Tofel Velavam Vechatzerot Vedi Zahav. O que a Torá está falando assim? A Torá começa Esse primeiro pasuk. Sefer Dvarim inteiro está sendo falado depois de 40 anos no deserto. Am Israel já está na porta de Israel, já conquistamos Eretz Sihon Veog, já conquistamos, tá bom, todas as fronteiras, só falta cruzar. Só falta cruzar, conquistar Eretz Israel, entrar em Eretz Israel e começar a morar lá. É só isso que falta. Moshe Rabbeinu já, Aaron faleceu, Miriam faleceu, Moshe Rabbeinu, metade de Sefer Dvarim já está, vamos chamar assim, cheirando a terra, tá bom? Já está praticamente entendendo que acabou, ele já sabe que ele não vai entrar em Israel. No final de Bamidbar, ele já nomeou quem vai continuar, tá bom? Quem vai continuar que é Yoshua. É verdade que na Parashá que vem ele dá uma última insistida, Vayet Hanan, ele reza para Hashem uma última insistida, mas depois de Vayet Hanan ele entende, não tem mais, Moshe já entende que acabou. Ele vai falecer, o povo vai seguir sem ele. A gente está depois de 40 anos no deserto, a Messel está pronto para começar, para entrar, para se formar uma nação agora com uma terra pronto, independente, tá bom? Dvarim é chamado Mishnei Torah. O que é Mishnei Torah? Toda a Torá é repetida. Vocês podem estudar Sefer Dvarim. Praticamente todas as mitzvot são repetidas. Não tem mitzvot novas, tirando algumas. Tem alguns detalhes que são novas, que já foi dado. A Kadosh Baruch Hu já ensinou todas as mitzvot. Só que Moshe Rabbeinu teve certas coisas que no deserto não eram nogueia. Por exemplo, Ibum, dois irmãos, né? Um casou com uma mulher, faleceu sem filhos, que outro irmão precisa casar com a esposa dele, ou fazer Halitzá, que é um processo meio chato, tá bom? Isso no deserto não era Shayach, assim que fala Uramban, não era tão nogueia, então Moshe não ensinou. Então tem coisas que no deserto, na paz que a gente vivia do deserto, não estão escritas até agora, mas já foi ensinado. O resto todo o Sefer Dvarim, praticamente um repeteco, ou é um livro de Mussar, ou um repeteco, tá bom? Então a gente está depois de 40 anos do Midbar, estamos começando Mishnei Torah. E olha como começa o primeiro pasuk de Dvarim. Ele é Dvarim, Asher Diber, Moshe Kol Israel. Essas são as palavras que falou Moshe para todo Am Israel. Be'ever ha-Yarden, do outro lado do Yarden. Ba-Midbar, no deserto. Ba-Aravá, na Aravá, isso é nome de lugares, Molo Suf, Perante Suf, Ben Paran Ben Tofel, entre Lavan e Tofel, Velavan Vechatzarot Vezdizahav. Moshe Rabbeinu começou a jogar um montão de palavras, pá, 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 pá. O que ele está falando aqui? O que precisa me explicar tanto onde está? Fala Rashi. Lefi Jehen Divrei Tochachot. Moshe Rabbeinu, antes de falecer, ele está repreendendo o povo de Israel. Ele está dando Tochachot. Ele está repreendendo. Moshe Rabbeinu aprendeu de Yaakov Avinu, explica para a gente, Rashi, que antes de falecer, agora é o momento de chamar a atenção. Não adianta viver a vida a hora inteira cutucando. Mas não saia daqui, não deixa, entendeu, o mundo, sem pelo menos deixar claro o que você viu de errado para o pessoal consertar. Ninguém mais vai ver você e ficar com vergonha que você viu. Agora já era. Já, Moshe Rabbeinu vai falecer. Mas pelo menos arrumam o que vocês fizeram. O Manakan Kolabakamot Shechisu Lifnei HaMakom Bahem. Então Moshe começa a nomear cada lugar e lugar que eles enervaram Deus. Cada lugar e lugar que o povo de Israel pecou. Lefikach satam et advarim. Por isso Moshe falou de um jeito muito fechado. Muito fechado. Vez kiram beremes. E Moshe Rabbeinu falou só em remes. Como se fosse sinalizando. Mipnei kvodan shel Israel. Rabotai, ninguém gosta de levar bronca. Principalmente não pública. Se alguém chega e fala, olha, escuta uma coisa. Você fez tá, isso é um absurdo. Você está na frente de todo mundo, você quer se enterrar. Às vezes o teu pai, tua mãe, pode virar para você e só virar. Eu sei onde você estava hoje às 3 da tarde. Ninguém entendeu. Você entendeu, teu pai entendeu e já está assunto encerrado. Você já entendeu o que teu pai está falando para você. E você, uau, eu achei que ia conseguir esconder dos meus pais. Eles sabem. Mas você não passou vergonha? Teus irmãos, o que aconteceu? Nada. Não, o que falou das 3 da tarde? O que tem a ver com você? Não, fala, por favor. Não, saiu almoçar com os amigos no papai. Ah, o que tem de mais? Ah. E pagou caro. Na verdade, está querendo dar uma broncaça e você conseguiu limpar para todo mundo. Entre você e teu filho, você sabe. Ou dois amigos, ou o que for. Moshe Rabbeinu Mipnei Kvodan Shel Israel. Ele agora está no final de 40 anos e ele vai começar a repreender tudo. Ele não precisa esfregar, jogar na cara. Moshe Rabbeinu tem sensibilidade. Moshe Rabbeinu faz do jeito mais sutil e mais fino. E escutem uma coisa, vocês pecaram, vocês pisaram na bola, mas eu não preciso agora esfregar. Moshe Rabbeinu não vem aqui limpar o estômago, ele vem deixar claro o que vocês erraram e o que não. Moshe Rabbeinu, eu prego, vodan shel Israel. Olha só, vamos ver o que ele falou. Bamidbar. O que é Bamidbar? Lo Bamidbar Hayu. Eles não estavam no deserto. E lá Darvot Moav, eles já estão lá nas terras de Moav. O mal Bamidbar. Então, por que falou Midbar? Era Bishfilma Shechisu Bamidbar. Shamru Mitenu Mutenu Vegomer. Lembra no deserto que vocês falaram, ah, a gente deveria ter morrido do que está aqui? Eles entenderam. Baravá. O que vocês receberam? Reclamaram. Bishvila Aravá. Por causa da Aravá, Shechatu Bebalpeor Beshitim Bearvot Moav. Quando vocês estavam Bearvot Moav, vocês ficaram com Balpeor. Uma Vodazara. Uma Vodazara, vamos por aqui. Molsuf. O que é Molsuf? Alma Shehimeru Beyamsuf. בבואם לים סוף, שאמרו המביליין כברים במצרים, וכן מנוסם מתוך הים שנאמר ויאמרו על ים בים סוף כדית בערכין. משה רבינו שלא יפה לו, מול סוף, פרנצ'ו סוף, כי כאילו תסיונו ים סוף, אשן שאתה נפרין של ים סוף, דאו זכבוית של אשן של ג'יטום הסמנת רייס, אשן שאתה הקלמנו, משה, פאוטה, סימיטריוס עם מצרים, כסבין תהה אשן שקי, בן פרן, בן תופל ולבן, אמר רבי יוחנן, חזר מכל המקרא, fala Rabbi Yochanan, eu fiz chazará, eu voltei, repeti, reestudei toda a Torá. Velo matzino makom sheshmo tofel velavan. Eu não encontrei nenhum lugar que se chama, ele falou que dava ben tofel velavan. Aonde tem esses lugares? Da onde inventou esses novos lugares? Shamru venafshinu katsa, desculpa, elochichan al advarim shetaflu al aman shehu lavan. Eles taflu, eles reclamaram, eles fizeram um man, que era uma comida branca, fizeram dele tafel. שאמרו בנפשנו קצה בלחם על כלוקל. על מה שזו אומר על פרן, על ידי המרגלים, בן פרן, אקיל סיירו מרגלים, משה רבינו סולים ברו קדה לוגר, איפה יהיו סופיסיינט, שבע חצרות, במחלוקו של קורח. וידי זהב, כי כיפה יקומורו, ויוחת היום. איזה עוד שאיתו שמשה רבינו הפרינדה. מורה ורבתי, נשתלו מהאפקה של הפרינסאום, נשתלו מהאפקה נגרה, מהאפקה דפיסיו, לא נגרה, נגרה, סי, שתיים תשעת הימים. Se uma pessoa hoje tem um business para fechar, fala lachá, não fecha agora. Tenta empurrar para depois de Shabbat. O teu mazal está em baixa. Não é um bom momento para a gente. Não é um momento para a gente se colocar em perigo. Não é um momento para fazer nada, 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 nada mais extremo. Nada mais extremo. Tem gente que costuma ir na piscina, o Rabbeinu Shaul permite, tá bom? Mas ele fala, se já é, nas semanas que não pode se lavar, óbvio que você não vai ir na piscina. Tem gente que não vai viajar, não vai pegar avião. Não são época para essas coisas. Cada um com seu costume, são três semanas mais difíceis. E a gente vive, às vezes, momentos de repreensão, momentos pesados. Momentos pesados. E é um momento de você lembrar todo mundo que está em volta de você. Oh, está chegando o Shabbat, e você fala, está chegando o Shabbat, e você não sei o quê. A gente vive três semanas cutucando e falando tudo o que dá. E às vezes a gente realmente está num rizuk. Eu estou numa situação que eu realmente eu quero melhorar. E eu sento numa situação, alguém senta do meu lado, começa a falar Lashonará. E você quer dar mussar nele. E você chega para ele e fala, oh, Lashonará, não pode. Moshe Rabbeinu, quando ele foi repreender, ele foi mais fino do que isso. Ele passou a vida inteira praticamente em silêncio. E no momento que ele foi repreender, ele repreendeu Beremes. Se você tem o que ensinar, e você tem o que mudar, e tem o que melhorar, aí você tem uma mitzvah. Se não, não necessariamente. Quem te falou que você precisa? Tenha sensibilidade. Vamos entender aqui, a gente está uma nação inteira onde todo mundo pecou. Ninguém está envergonhando um do outro, porque o Heta Egel foi a nação, foi um erro capital, vamos dizer assim, não foi todo mundo que fez, mas foi um erro capital. Balpeor foi erros capitais. Hakadosh Baruch Hu, ele castigou a nação inteira quase por esses erros. Hakadosh Baruch Hu mandou epidemias, foram centenas e milhares, uma das epidemias, 24 mil pessoas morrendo que nem nada, depois né, que pecaram com, foi Balpeor, Balpeor 24 mil mortes. Hakadosh Baruch Hu não pegou só quem errou, foi coisas pesadas. Então todo mundo está envolvido. Mesmo assim, Moshe Rabbeinu não falou na frente de todo mundo. Moshe Rabbeinu não repreendeu na frente de todo mundo. Normalmente nessas épocas a gente tenta ser melhores. E muitas vezes a gente esquece que o meu melhor, você está pisando em cima de uma pessoa que nos teus olhos não é tão melhor como você quer ser. Será que é isso exatamente que a Torá está esperando da gente? Será que é isso exatamente que você precisa fazer nessas três semanas? Nesses dias que está chegando antes de Shabeav, é o momento de você cutucar todo mundo e falar como você está fazendo a Havat Hinam, porque eles têm Sinat Hinam, ou você está criando um pouquinho mais de Sinat Hinam. Isso não está me fazer exatamente o que precisa. Rabotai, a sensibilidade, ser mais sensível, é uma das grandes obrigações que a gente tem. Eu já falei no Shabbat, vocês não estavam nesse shiur, e Bezat Hashem a gente ainda vai repetir esse shiur, tá bom? Provavelmente isso vai ser gravado. Muitas pessoas se perguntam, eu não odeio ninguém. Odiar gratuitamente alguém? Se eu chegar para você e falar, você odeia alguém sem motivo? Normalmente, se eu odeio, tem motivo. Tá bom? Então, não necessariamente é senat chinam. Imagina só uma pessoa que ele fez sociedade com uma pessoa, com, sei lá, um amigo, e esse amigo passou um golpe, deixou ele sem parnassá. E ele passa a odiar esse amigo. Ou uma pessoa que destruiu a tua família, saiu falando, difamando teus pais pela cidade inteira. Ou uma pessoa que inventou uma história dos teus filhos e você odeia ele. Ou uma pessoa que mexeu com você fisicamente, você odeia ele. Isso é senat chinam? Não, isso não é senat chinam. Ninguém está falando se é permitido ou proibido. E ninguém te falou que é obrigado a desculpar ou não. Que você tem uma malá gigantesca em desculpar, isso não tenho dúvida nenhuma. Mas isso às vezes é malá. Senat chinam é um ódio sem motivo? Você tem um ódio que não é justificado? Você odeia uma pessoa porque ele faz piadas bobas. Ele é sem noção. Isso é ódio gratuito. E normalmente você não gosta, você odeia? Você odeia? Não necessariamente. Muitas vezes você vai perguntar para uma pessoa, tem alguém que você odeia? Às vezes, se tem, está na hora de arrumar isso. Mas muitas pessoas, muitos já me escrevem e falam, odeio? Não. Se eu estou num casamento e sentado do meu lado, eu não vou levantar e sair. Mas se eu precisar escolher mesa, não é do lado dessa pessoa. Se eu preciso pegar uma carona e só tem uma pessoa indo para lá, eu não vou pagar táxi, eu vou entrar no carro com ele. Se você odiaria, você paga táxi para não ficar com ele. Olha, mas se eu tenho como optar, eu opto não estar com fulano. Onde está o ódio gratuito? Onde está essa sinat chinam? Então, muitas vezes tem, infelizmente tem. Mas não é o... Às vezes demora para achar. Mas insensibilidade a gente tem e tem de um montão. Insensível a gente é e é de um montão. Comentários fora de lugar. Colocar pessoas em situações chatas. Você pensar em você antes dos outros e acabar deixando outras pessoas meio mal paradas. Insensibilidade, isso tem muito. E Moshe Rabbeinu começa a Sefer Dvarim da maneira mais sensível e mais fina possível. 15 de outubro, teve um grande soldado, Dvir, que o começo das batalhas, o começo de entrar, nem tinha entrado em Gaza ainda, deve ser ainda na primeira semana, né? Depois de 7 de outubro, nem sei se foi 15, foi por aí, tá bom? Porque eu escuto essa história de Efraim Shapira, ele está gravando 3 de novembro, e é quando a família já está levantando o Shivá, e já vamos entender, mais ou menos eu fiz o cálculo, ele fala, essa família levantou o Shivá agora, tá bom? 3 de novembro, então eu fiz o cálculo que se bate as 3 semanas... Shivá, mais 2 semanas, o que a gente vai contar. Então eu tirei que está lá por 15, 14, 12 de outubro, está por esses dias, tá bom? E tem esse soldado Dvir, que ele entra numa situação, ele está com alguns soldados e ele vê alguns terroristas. E esses terroristas pegaram eles e está todo mundo em perigo. Então Dvir, ele chega e ele coloca o corpo dele na frente e ele consegue matar todos os mechablim. Mas Dvir também é assassinado nesse momento. Dvir, com o corpo dele, salvou alguns amigos dele. Isso o Dvir conseguiu fazer, mas ele conseguiu terminar com tudo. Ele terminou de matar todos os mechablim, mas ele também foi. Para entender o que aconteceu com esse Dvir, demorou 2 semanas para conseguirem reconhecer o corpo de quem era. 2 semanas de tudo que fizeram com o Dvir. Dvir se colocou em perigo, salvou todo mundo, e menosprezaram o corpo dele, acabaram com ele, fuzilaram ele, acabaram com ele de um jeito que demorou 2 semanas para o Zaka e para o Tzavá conseguir reconhecer quem é. E depois de 2 semanas conseguiram fazer um enterro e conseguiram sentar Shivá a família de Dvir. Dvir está sentado Shivá. E um dos soldados que foi salvo por Dvir descobre toda a história. Desculpa, os pais do Dvir estão sentados Shivá. E ele decide que ele quer Lenachem Avelim. Ele quer Lenachem Avelim, os pais. Os pais estão sentados, estão acabados, estão destruídos. E alguém avisa que está vindo um Hayal e começa a explicar. Ele entende quem que é esse Hayal. O pai de Dvir, nesse momento, ele levanta. Ele levanta o telefone e chama um dos vizinhos e fala, por favor, vem aqui em casa agora, eu preciso falar com você. Todo mundo sabe que ele está sentado Shivá, acabou de perder o filho, o vizinho não pensa 2 vezes, vem correndo para a casa dele. Fala assim, como eu posso te ajudar, senhor? Fala, escuta uma coisa aqui, 20 minutos está entrando aqui um Hayal. E esse Hayal foi salvo por causa do Dvir. Dvir colocou o corpo para salvar ele. Falou, sim. E eu imagino quando ele entrar aqui e ver a gente aqui chorando, todo mundo no chão, todo mundo destruído e todo mundo abalado, ele vai se sentir um pouco culpado. Dvir morreu para salvar ele. Ele não vai se sentir bem. Mas esse soldado está dando o corpo dele para lutar por Am Israel. E ele está dando a vida dele para lutar pela nação. E a gente não tem nenhum direito de fazer ele se sentir mal. E o vizinho não tem nem. Então, o que você quer? Eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você agora passe por todas as casas do nosso quarteirão, todos os meus amigos, que eu quero que todo mundo em 15 minutos esteja aqui. Porque quando entrar esse hayal, eu junto com vocês, eu não sei se a Alahá pode ou não pode, tá bom? Não estou contando uma história que eu não sei se a Alahá deixa ou não deixa. Eu acredito que não é uma vera tão grave assim, tá bom? Eu e vocês, vamos todo mundo levantar, abraçar esse hayal e vamos começar a dançar. Mitzvah gdolah liyot besimchat amit. E agradecer ele, que a gente pode estar com ele, uma pessoa defendendo a nação. Obrigado pelo que você está fazendo. Esse pai de Dvir, sentado Shivá, não quer que uma pessoa que foi salva pelo filho dele se sinta mal. Eu estou vivo, ele está morto. E olha como está todo mundo triste. Ele não merece isso. Isso é sensibilidade. Isso é Am Israel. Isso, eu não sei se era uma verá. Dançar em Shivá, será que pode? A questão em Shloshá Shavuot não é estar feliz ou triste. É não deixar ninguém mais triste por causa de mim. Sim, eu não preciso estar feliz por mim. Eu posso estar feliz pelos outros. E eu não preciso estar triste por mim. Eu preciso estar triste por Am Israel, pelo Beit HaMikdash. E isso um pai conseguiu fazer. Agora, há poucos anos atrás. Teve na Europa um gênio. Chamado Israel Zev Gustman. Ele era um dos maiores alunos do Reb Shimon Shkop na Yeshiva de Grodna. E ele conseguiu casar com a filha do Dayan de Vilna. Vilna, vamos dizer, é a cidade no mundo lituano, tá bom? Que é o mundo das Yeshivot, a cidade mais importante de todas, né? Que a gente chamava Yerushalayim, era chamado Yerushalayim da Lituânia, Yerushalayim de Lita, era a cidade de Vilna. Em Vilna morava o Reb Chaim Oizer Grodzinski, que era o Gadol Ador. E o Reb Chaim Oizer tinha um Beidin, e um dos Dayanim se chamava Reb Meir Bassan. Reb Meir Bassan tinha uma filha para casar, ele procura o maior gênio de todas as Yeshivot, ele conta a história de Zev Gustman e decide casar a filha dele, noivar a filha dele com a história de Zev Gustman. A história de Zev Gustman tem um futuro promissor, só que no meio do noivado o sogro dele faleceu, e ele, quando já foi casar, ele precisava agora se preocupar da parnassá da família, que o sogro já não tem, mas como ajudar, porque o sogro não está, e o sogro deixou o lugar dele no Beidin vazio. Então o pessoal do Beidin foi conhecer o Sol Zev Gustman mais perto, e diziam que o menino de 21 anos vai ser Dayan de Vilna, para entender o nível de genialidade desse jovem, tá bom? Então o Sol Zev Gustman vira Dayan em Vilna aos 21 anos. Agora ele tem a vida inteira pela frente para ser a maior promessa. O Avedin Reb Chaim Oizer, tá bom? O Gadol Ador, o rabino mais importante de toda a Lituânia, talvez da Europa, tá bom? E Reb Sol Zev Gustman, ele com 21 anos vira um dos Dayanim desse Beidin. Só que o que aconteceu foi, depois de 2-3 anos que ele começou a carreira dele, começou a Segunda Guerra Mundial. E Reb Shlomo Zev Gustman começa a Segunda Guerra Mundial, ele acaba tendo muitos nesim, como ele acaba se escondendo entre corpos mortos e assim por diante, ele consegue se salvar, ele consegue salvar a vida dele e ele sobrevive à Shoah, ele sobrevive ao Holocausto. Só Zev Gustman foi primeiro para os Estados Unidos e depois ele foi para Israel. Ele nunca quis respeito, nunca quis ser grande. Ele foi convidado para ser o Shivá de Ponovich. Ponovich é a maior Shivá hoje em Israel, talvez a mais importante, tá bom? Na época, a Shivá que mais está crescendo, ele é convidado para ser o Shivá. Ele fala: não preciso disso, eu não quero. Em vez disso, ele abre uma Shivá em Rehavia, tá bom? Eu acho que vocês já escutaram o que é Rehavia. Rehavia não é Bnei Brak, tá bom? É um bairro de gente mais moderna, mais aberta, mais legal, bairro religioso, tudo em ordem. Tem muita gente não religiosa em Rehavia. Ele abre uma Yeshiva Netzach Israel em Rehavia. E o foco dele principal é ensinar a Torá para pessoas que não tem onde estudar a Torá. Então você pega um dos maiores gênios da geração ensinando a Torá para as pessoas mais distantes. E ele fala: se não é eu ensinando a Torá em um nível tão avançado, as pessoas que são mais distantes sempre vão estar num nível muito básico. Então ele abre Yeshiva Netzach Israel e tem professores, doutores, só pessoas do mundo, né? Do mundo, como chama? Do mundo universitário, não sei como chama, dos mais elevados, eles começam a ir atender os shurim do Rav Gustman. E o Rav Gustman tem um senhor em especial, o professor Robert Alman, esse, só para entender, mais tarde ele ganha um prêmio Nobel, tá bom? Esse professor que a gente está falando, Robert Alman, ele começa a atender o shiurim de terça-tarde, que é o shiur principal do Rav Gusman de Gmará Beiyun. E o Rav Gusman começa a perceber que a cada semana, esse doutor, o professor Alman, cada semana ele está mais religioso, cada semana ele está mais próximo, cada semana ele está indo mais para frente. E ele fica impressionadíssimo, ele acaba sendo um dos grandes alunos do Rav Gusman. Tá ótimo. Em 1982, Amisrael está na guerra, tá bom? Uma, infelizmente, uma das guerras está em Israel. E o filho desse professor Alman, ele está na guerra e ele, como Chayal, ele acaba caindo. Ele falece em guerra, ele morre em guerra. E o pai está sentado no Shivá, destruído, perdeu um filho jovem. E um dos dias da Shivá, Rabbi Yisrael Zev Gusman, ele vem Lenachem Avelim. Ele vem Lenachem, quando vem o Rav Gusman, vem a Shivá inteira, vem todos os alunos dele. Shlomo Alman era o soldado, Hashem Yikom Damo, que ele foi morto em combate, foi morto pelos árabes em 1982. E Rav Gusman, ele tá lá, Menachem, está tentando falar com o pai, estão conversando, e quando ele vê que o Rav Gusman está lá, ele está feliz da vida, não feliz, ele está triste, mas ele sente que uma pessoa de porte tão grande está lá, realmente, é costas largas, ele se sente muito, muito, muito confortável com toda essa situação. Mas o Rav Gusman está lá e esquece de ir embora. E fica, e fica, e fica, e fica. Uma hora o pai sente que talvez o Rosh Shivá se sente mal de levantar e sair. Ele perdeu um filho. Não é legal sentar Shivá pelo filho? Não é legal sentar Shivá para um filho jovem, um filho nem casado de 20 anos, 18 anos, 19 anos? Então ele sente que talvez o Rav Gusman já quer ir, mas não está à vontade. Então uma hora vem o pai, esse professor, e vira para o Rav Gusman e fala: Rabino, escuta uma coisa, se você quiser, você já pode ir. Obrigado que você veio, foi uma honra, sabe? Ele fala: não, eu estou bem aqui. Ele fala: escuta, cada minuto que você está aqui, a gente está perdendo minutos de Torá para o mundo inteiro. Talvez não valha a pena você já levantar e ir, não sei o quê. Falou: não, estou bem. Falou: olha, desculpa, Yeshiva. Então, Rav Gusman vai para ele e fala: escuta uma coisa. Eu quero te contar um segredo que eu nunca contei para ninguém. Eu em Vilna tive um filho. Esse filho chamava Meir. É o único filho que o Rav Gusman teve. Ele não teve filhos depois. E esse Meir, os nazistas, quando entraram na Lituânia, tiraram ele do meu braço. Tiraram ele do meu braço e assassinaram ele na minha frente. O meu Meir, eu nunca mais vi. O meu Meir, eu não sei onde está. Ele estava em nome do meu sogro. Eu nunca tive o direito de sentar Shivá pelo meu Meir. Quando eu estou sentando Shivá por alguém que perdeu um filho que é tão próximo a mim, deixa eu sentir, pelo menos, que eu estou sentando Shivá pelo meu filho. Deixa eu me sentir um pouco, sentar Shivá. Pelo menos poder levar luto. Na época que eu perdi meu Meir, não me sobrou nada dele. Só me sobrou os pares de sapato dele. É a única coisa que eu consegui guardar. E no meio do holocausto, eu precisei vender esses pares de sapato para comprar comida. Não me sobrou nada do meu Meir. Eu nunca tive o direito de me lutar, porque eu precisava lutar pela minha sobrevivência. Vamos sentir vivos juntos. Deixa eu sentir um pouco que é, pelo menos, o direito de se lutar por um filho. Porque eu nem isso eu não tive. Ele falou: eu quero te falar uma coisa. Eu não sei o que acontece no Shamaim. Eu não tenho ideia do que acontece no Shamaim. Mas eu imagino o que está acontecendo agora. O teu Shlomo está subindo agora para o Shamaim, ele vai direto para o Gan Eden. E sabe quem ele vai encontrar no Gan Eden? E o pai não está entendendo, o Rav Gusman falando por primeira vez disso na Shivá do meu filho. Ele vai entrar no Gan Eden e vai ver meu Meir. E eles juntos vão fazer um minyan de Kedoshim. O meu Meir morreu al Kiddush Hashem por ser judeu. O teu Shlomo morreu al Kiddush Hashem por ser judeu. Mas vai chegar um momento que eles vão precisar fazer Kadish pelas almas. E eu tenho certeza absoluta que quem vai fazer Kadish vai ser o teu filho, não o meu. Porque o meu filho morreu al Kiddush Hashem por ser judeu. O teu filho morreu al Kiddush Hashem por estar protegendo outros judeus. O professor falou que nunca imaginou que ia conseguir se consolar. E ele saiu consolado. Que palavras! Que sensibilidade! Como mostrar para uma outra pessoa que você sente, entende ele? Isso é ser sensível. Isso é entender o outro. Isso é entrar no sapato do outro. E não chegar para o outro e falar: tudo que a Shem faz é para o bem. Eu, com certeza, está em um lugar muito elevado. Essas palavras não são sempre as palavras que todo mundo quer escutar. Muitas vezes não são as palavras certas de se falar. E hoje a gente está em Shoshashavod e a gente gosta de falar para os outros que tudo que a Shem faz é para o bem. Porque quem pisa no meu sapato, não, a gente esquece que a Shem fez por bem, a Shem fez por mal. Quem é a Shem? O que tem a Shem? O nosso trabalho nesses dias é ser mais sensíveis. entra no sapato dos outros. Infelizmente, a gente não lembra do Beit HaMikdash. E não sei como, mas até Israel, que está tão perto da gente, está quilômetros suficientes para a gente também não estar interessado no que está acontecendo. Mas pelo menos o teu meio pequeno, um pouco de ser humano precisa sobrar na gente de ser sensível. E se você conhece alguém que está num momento, está numa dificuldade, qualquer situação, não julga e não dá o risuco para ele mostrando que está tudo em ordem. Entenda o outro. Moshe Rabbeinu foi sensível, ele não cutucou ninguém. Rabotai, eu não quero deixar o senhor desse jeito, eu não quero terminar assim. Mamash, não quero terminar assim. Então, Rashi, não tem ninguém maior do que Rashi. Rashi, quando fala, é Torah Misinai, é exatamente o que foi. Mas o Ramban também é o Ramban. E o que o Ramban fala também é verdade. Eu queria ler para vocês o Ramban. O Ramban, ele dá totalmente outra perspectiva para essa parasha, para esse passuk. O Ramban muda para a gente 100% a visão. Eu queria ler para vocês o Ramban. O Ramban fala assim: Veterem shiatchil bebiur ha-Torah. Antes de Moshe começar a reexplicar a Torá, que a gente falou que Dvarim, né, Mishnei Torá, é toda uma repetição, Itchil ochicham ulehazkir lahem avonoteihem. Moshe Rabbeinu começa repreendendo e começa lembrando eles todos os pecados que eles fizeram. Kama yamru bamidvar. Quanto eles foram amargos, quanto que eles foram rebeldes, desculpa, no deserto. Vekamit nahek imahem achadosh baruch hu bemidat harachamim. Falou Ramban um segredo. Olha como a gente foi rebelde. Mas olha como Deus foi piedoso para a gente. O que, que Moshe quer com isso? Porque Moshe Rabbeinu não quer mostrar o que, que a gente pecou. Ele quer mostrar quanto Hashem Gadol. Quanto o resto da Hashem faz com a gente. Ele não lembra, vocês pecaram, pecaram. Mesmo que vocês pecaram e Hashem perdoou. E mesmo que vocês fizeram, Hashem aceitou. E mesmo que Hashem todo o tempo estava com a gente. Veot. Não é esse ponto que eu quero pegar do Rambam. O lechazek libam. E Moshe Rabbeinu quer fortificar o coração de Am Israel. Beodiotam. Para avisar eles que bidat arachem mitnaheg imahem leolam. Deus foi piedoso com vocês no deserto e vai ser piedoso para sempre. Shelo yomar adam. Que uma pessoa não fale e não pense nunca isso na tua vida. Lando halaresh de taaretz. A gente nunca vai conseguir herdar Eretz Israel. Eu! Que é nada me achando e arretar. Não tem uma pessoa que não peca. Sabe quantos pecados eu tenho? Eu sou merecedor de Mashiach. Eu sou merecedor de entrar em Eretz Israel. E se você começar a falar assim, você começar a lembrar que você só peca, isso é um desastre, você não presta, o Midat Adin vai estar. A severidade de Hashem está contra você. Lachen odia Moshe Rabbeinu. Veio Moshe Rabbeinu e falou que a Kadosh Baruch Hu Rahman Malerachamim. Deus é Rahman, ele é piedoso e cheio de piedade. Que aslichava mechilam imenit barach. Deus perdoa. Se o as vezes ele bnei Adam avodato que nian shemar apatrachatov kimcha aslichah leman tivare. Rashi estuda que Moshe queria repreender. Falou Ramban. Moshe Rabbeinu fez totalmente ao contrário. Repreendeu também, repreendeu. Não voltem a pecar. Mas olha onde um ser humano pode chegar. Vocês pecaram e pecaram e pecaram. E Deus perdoou. Bem, Deus perdoou. Não acha que isso é um desastre? Porque Deus perdoa. Deus aceita. Hashem aceita os nossos pecados. Contanto que a gente arrume e vai para frente. Não acha? Eu sou capaz. Eu consigo. O que o Parabéns ele começa? O resumo da Torá, ele começa a falar tudo que a gente pecou. Ele não está falando tudo que a gente pecou. Ele está lembrando. Se você não lembra o quanto baixo você pode chegar, eu vou te lembrar. E mesmo assim, Hashem está com a gente. E mesmo assim, Hashem perdoou e continuou com a gente. Ele nunca abandonou e nunca vai abandonar. Sim, a gente tem como fazer a diferença. A gente tem como trazer Mashiach. Sim, a gente. Você sabe quem sou eu? Você sabe quanto eu pequei? Moshe Rabbeinu pega e fala, escuta uma coisa. Vocês lembram quanto vocês pegaram? Retaegel, Balpeor. Quantas vezes vocês reclamaram? Foram ingratos com Deus? E o que Hashem fez? Falou, não tem problema. Daqui 40 anos seus filhos vão entrar, mas vão entrar e eu não vou largar o povo judeu nunca. Isso que Hashem faz com a gente. Porque você vai no caminho da Hashem, você fica firme com Hashem, Hashem não te abandona. Saul Bragg, eu conheci ele pessoalmente, tá bom? Ele é neto do Rav Victor Miller, e ele casou com a filha do Rabbi Sorotskin. Rabbi Sorotskin foi Rosh Hashivah em Telz. E ele abriu do lado do Yeshiva, dentro do Yeshiva, hoje eu entendi que eles separaram, mas na época que eu estava dentro do Yeshiva, ele abriu uma Yeshiva para Balei Tshuva. É uma pessoa extremamente interessante, extremamente diferente, um talmid chacham importante. Ele sempre tinha histórias legais, ele sempre tinha uma visão, um jeito de falar, falava tão gostoso. E eu escutei uma história dele, não escutei dele pessoalmente, escutei em gravação, tá bom? E ele conta que ele estava uma vez num shiur, estava dando um shiur de Gemara. Ele começa a ensinar Gemara e está uma sala cheia de Balei Tshuva escutando o shiur dele. E eles entram na sugiá de Gezel Akum. Gezel Akum quer dizer roubar o goi. A gente tem um erro na cabeça e todo mundo adora perguntar, pode roubar goi? Não, não pode roubar goi. A única situação que pode, talvez, é Taut Akum. Ou se o goi fez um erro sozinho, você não precisa repreender. Por exemplo, você deu para ele 100 reais e a conta era 86, ele te deu, ele faz a conta e fala, ah, então você precisa de 24 reais de troco. Ele te deu 24, você não precisa falar, não, você errou, é 14, tá bom? Não precisa. É muito bom sempre fazer porque do Shashem, mas vamos deixar isso aqui de lado, tá bom? Se o goi fez um erro, você não precisa corrigir ele. Ele fez a conta, fez ele, foi erro dele. Ele não vai poder falar, ah, o judeu me roubou. Ele escutou a tua conta, confiou, estava tudo em ordem, não tem problema. Gezel Akum é proibido. Roubar goi é proibido. E o Rabino Tezana Gumarai entra em Gezel Akum e fala que Gezel Akum é proibido. Uma hora vem um dos alunos e fala, Rabino, não entendi, o que você falou? É proibido roubar goi? Sim, 100% é proibido, você não pode enganar o goi e roubar. O Rabino, mas isso é conforme todas as opiniões? Falou, sim. Não tem nenhuma opinião diferente a respeito? Então o Rabino fala, não. Falou, meu Deus, estou perdido. Falou, o quê? Não, não, acabou minha vida. Ou largo a religião ou já era. O Rabino falou, vamos terminar o shur, depois a gente conversa. Falou, não, não, Rabino, estou perdido. Não tem nenhuma opinião. O Rabino entende que ele tem um problema maior do que isso. Então o Rabino fala, fica tranquilo, depois de shur a gente resolve o teu problema. Tá bom? Termina o shur, esse Balchua vai e fala, Rabino, me fala uma coisa, como funciona essa alahá do Gezel Akum? Não tem como, não existe como. Falou, não, falou, Rabino, tô falido. Falou, o que aconteceu? Falou, escuta, eu investi todo o meu dinheiro num grande projeto. E esse projeto a gente conseguiu para transformar, teve um erro grave, mas ninguém tem como descobrir. As bases do prédio estão todas podres. Esse prédio não vai durar muito tempo. Esse prédio vai dar um desastre. Mas eu consegui um excelente cliente que está super interessado. A gente conseguiu camuflar tudo. E quer saber o melhor? Ele é árabe. Eu estou para vender para um árabe e eu vou fazer uma grana preta. Ele não sabe, a gente camuflou, enganou tudo. Ótimo. Não sabe, ele não sabe o que checar, o que não. Ele nem imagina. A gente estava fechando esse contrato essa semana. Se você me falar que eu não posso vender e eu não posso enganar, eu preciso contar, eu estou ferrado, eu não tenho o que fazer com esse prédio. Só de demolição eu vou perder dinheiro que eu não tenho para demolir. Não tem. Rabino, não tem saída. Falou, Rabi, falou, escuta uma coisa. Quando a Shomé ali aí no Nizok. Quando você escuta a Torá, vai atrás do que a Shomé falou. Você não, Nizok, você não perde, você fica tranquilo. O que eu faço? Fala. Falou, Rabino, fala. Não tem outra. Mas não se preocupa, se você é firme com Hashem, se você é tamim com Hashem, mesmo que você tenha errado até agora, você vai dar a volta por cima. Eu não sei como, não sei o que, vai em frente. Ele, o advogado dele, e estão os advogados do comprador, que ele não sabe quem é, mas ele sabe que é uma empresa árabe. São árabes, ótimo, árabe é. Não, não é goi, é um árabe, roubar um árabe é um mitzvah, não é? Então, o que ele está? Eles estão na reunião, estão tudo, contrato pronto, está para assinar. Então o advogado dele já fechou tudo, os advogados do outro lado estão tudo. Então, de repente, o advogado dele fala, então tudo fechado, vamos assinar? Então os advogados do árabe falam, sim, com certeza a gente está pronto, vamos assinar. Então chega, então, o senhor pode assinar. Ele falou, um minuto. Falou, um minuto o quê? Eu só queria lembrar vocês que eu esqueci de um detalhe importante. O advogado olha para ele, e agora o quê? Não, eu queria falar para vocês, o advogado vai ganhar em cima desse contrato, tipo... E cara, eu só queria lembrar vocês que eu esqueci de contar, vou falar a verdade, eu não contei até agora, mas eu decidi agora contar a verdade. E o advogado, o quê? Então as bases dos prédios estão totalmente danificadas, totalmente estragadas. Esse prédio não tem como ficar de pé por muito tempo. Qualquer coisa derruba o prédio inteiro. Esse business não é válido para vocês. Esse business é uma grande perda. Mas se vocês querem, eu estou pronto a assinar. Passa o contrato e vou assinar. O advogado quer matar ele. Você tá louco? O que deu em você? Então o advogado vira como se fosse nada, né? Para outros advogados, então vamos assinar? Então eles falam, um minuto, a gente acho que te ganhou uma nova informação, a gente precisa rediscutir, deixa a gente dar uma pensada. Vamos sair 10, 15 minutinhos, tomar um ar, a gente volta em 15 minutos e a gente dá a resposta final, se a gente assina ou não. E o advogado, eles saem, aqueles caras, eles saem. E o advogado, você tá louco, você pirou, o que você quer? Já estavam para assinar, fechou, tá... O que aconteceu em você? O que aconteceu? Esses advogados, eles levantam o telefone pro dono árabe. E eles começam a contar toda a história. E falam, escuta a história, pá, 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 pá. Então o dono árabe fala, quê? O que aconteceu? Foi a verdade que a gente perguntou para ele, o que aconteceu? O que agora você está falando? E ele respondeu para a gente que ele não sabia que a lei judaica proíbe enganar nessa situação. Ele achou que se é business, pode, a lei judaica não proíbe. Então, agora que ele esclareceu e ficou claro que está tudo em ordem, ele entendeu que ele precisa contar a verdade para vocês. Então, agora ele decidiu falar a verdade. O árabe vira para os advogados e fala, escuta uma coisa, eu conheço, já escutei muito dos judeus. Judeu não abre mão de grana nunca. Judeu adora dinheiro e são mercenários todos. Eu já entendi o que aconteceu. Judeu é mentiroso. Eles querem te enganar. Eles querem me enganar. Ele achou um outro cliente que paga melhor. Esse business é excelente. E ele está inventando uma desculpa por que voltar atrás e não pagar multa nenhuma. Ele quer que a gente volte atrás. Entra lá e assina um contrato. O judeu não faz isso. Os advogados voltam. Falam, não tem problema nenhum. A gente quer assinar o contrato. Vocês querem assinar? Sim, a gente quer. A gente quer esse business, a gente vê a oportunidade que tem, a gente vê como é bom. O judeu não está acreditando. O advogado dele falou, parou? Isso não. Agora ele olha para o advogado, o que aconteceu? Falou, quero mexer no contrato. Falou, que mexer no contrato? Falou, quero pôr uma cláusula no contrato que vocês estão conscientes que ele te avisou de todos os problemas nas bases. Falou, sem problema nenhum. Os caras falam, pode pôr, a gente assina hoje. Se você consegue mexer a cláusula agora e você tem, a gente dá para você meia hora, a gente assina, senão a gente está fora. Não tem problema nenhum, a gente quer fechar hoje. Eles estão com medo do outro cliente, né? Óbvio, ele vai perder a grande oportunidade. Se sair daqui, não sai nada. O advogado acaba com esse contrato, faz um contrato 100% novo, com a nova cláusula. Eles estão conscientes que o senhor judeu avisou eles tudo a respeito das bases, todos os problemas, todos os riscos que tem. Eles assinam embaixo. Perfeito. A venda é feita, o depósito de dinheiro é feito, o Yodi ganha todo o dinheiro de volta. Uau, incrível. Passa 2 meses. Os árabes descobriram que o prédio é um desastre. É um desastre. As bases estão totalmente estragadas. Eles nem pararam para checar, porque estava tão claro para eles da mentira que era, que falaram qualquer, se parar para checar, precisa chamar perito, isso, aquilo, ele vai vender para outro cara. A gente não tem nem tempo, vamos assinar na hora. Eles abrem um caso e colocam um judeu na justiça que vendeu um prédio estragado para eles. E o advogado judeu chega com um contrato, você estava 100% consciente, você assina o que você quer. Kola shomei ali eino nizok. A Kadosh Baruch Hu chega e fala para a gente no começo de Bamidbar, falou Ramban, eu sei todas as vezes que você tropeçou, mas eu aceito se você decidir consertar. Se vocês querem ir bola para frente, vocês querem arrumar? Eu? Até hoje eu estou enganando tanta gente. Você quer consertar, Hashem vai te ajudar. Você pode ficar tranquilo. Você é apto de entrar em Eretz Israel. E Moshe Rabbeinu não está esfregando na cara tudo o que eles pecaram, não está repreendendo, está mostrando, olha, até que nível vocês chegaram e mesmo assim Hashem aceitou. Vedat Hashem, Shenizkeben Chabat Zion, a gente não precisa fazer Shabbat. Não vamos esquecer do que o Rashi ensinou para a gente. Ser sensível, entender o outro. Se a gente conseguir ler Tabel, pelo menos o que está acontecendo em Israel, uau. Se a gente conseguir chegar no Beit HaMikdash, uau. Mas pelo menos quem está em volta da gente. Eu não odeio ninguém. Seja mais sensível, não seja insensível para a situação dos outros. Tem muita gente passando churban na vida deles, tem muita gente se destruindo. Ai, não aconteceu nada. 2 anos sem filhos fica tão grave. Não aconteceu nada. Você só tem 23 anos e não casou. Uau, eu conheci isso, uma pessoa que casou com 34. Quem te pediu esses comentários? Não são necessários, não estão no lugar. Você passou por isso, se você não passou, você não tem o que falar a respeito. Ah, ele reclama que não fecha o mês. Eu tenho um primo que é, o tio dele é um avreca em Israel, que ele ganha 2.000 shekels, ele nunca reclamou, ele mora numa casa de 80 metros, ele tem 16 filhos. Ninguém te perguntou. Entra no sapato do outro, seja mais sensível, entenda o outro. Isso pelo menos a gente pode fazer, isso a gente deve fazer. E se a gente sim fizer isso, a gente entendeu o Rashi, a gente pode viver com o Ramban também. Ninguém, Hashem, Moshe Rabbeinu não está esfregando na cara. Está mostrando o quanto baixo você pode chegar e como Hashem não muda. Vocês não deixam de ser meus filhos. Chazak u Baruch.